Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Olá, Brasil! Eu sou a Lorela Barbie, nutricionista e pesquisadora dona dessa voz que você está ouvindo. Hoje você está no Segundo Eu Começo, que é o seu podcast de nutrição baseado em evidência científica.
Welcome!
Hoje vamos destrinchar o famoso jargão.
Restrição leva à compulsão?
A sugestão foi da Pri.
Thank you.
Mas antes de começar, vamos para os recadinhos que vocês me mandaram durante a quinzena. Hoje eu vou trazer a mensagem da Bel.
Lorela, mais um depoimento. Graças ao seu podcast, consegui fazer minha mãe parar de tomar suplementação por conta. Ficar comprando aquele famosinho que passa em várias propagandas do... Graças ao seu podcast, ela parou com essa doideira. Eu é que sou imensamente agradecida. Hoje eu tenho 40 anos, sou bacharel em biomedicina e de tudo que eu já estudei na minha vida, poucos minutos que eu passo com você no podcast mudou a minha vida. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho e pelo conteúdo de alta qualidade que você nos apresenta no podcast.
Ai, olha que belezinha! Eu fico muito feliz por ouvir isso, de verdade. Receber essas mensagens é muito, muito motivador. Fico muito feliz, Bel. Obrigada! Se você quiser fazer como a Bel e mandar sua sugestão, dica ou elogio, é só enviar para nutri@lorelabarbie.com.br. Ah, escreve embaixo seu nome para eu poder te identificar.
Ok.
Bom, taca-lhe pau nesse carrinho, Marco!
Muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo! Muito! Vem, vai no meu pi, navega no oceano como o grande Titanic, eu disse vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic!
Que deselegante!
Né? Totalmente!
Vamos ouvir comigo a dona da sugestão da pílula de hoje!
Let's go!
Oi, eu sou a Privessone. E a minha sugestão é para você falar de um tema clássico e polêmico. Restrição e compulsão. Adoro seu trabalho, viu? Beijinho.
Thank you.
Bom, muito obrigada, Pri, pela sua participação. E vamos lá. A compulsão ou exagero alimentar tem vários fatores de contribuição. Acho legal primeiro a gente especificar aqui o que existe de diferença entre compulsão alimentar e exagero alimentar. Primeiro, vou definir o que é compulsão. A compulsão se trata de episódios de ingestão de alimentos em quantidades maiores do que o esperado em um espaço curto de tempo, acompanhados de uma sensação de falta de controle. Aqui, o contexto também tem que ser avaliado. Tipo, se você vai num rodízio de pizza, ou uma festa, num casamento, uma confraternização, comer mais é esperado. A compulsão acontece, tipo, numa terça-feira, 2 horas da tarde, quando a pessoa come uma quantidade muito grande de uma vez só. A compulsão é um fenômeno comportamental muito complexo e também tem ordem psiquiátrica. Já o exagero alimentar é quando dá aquela passadinha, sabe? Quando você fala, não precisava ter comido tanto, porém comi.
Ele sofreu de um atravancamento de Lancheroge.
E é dessa situação que eu vou falar hoje. Eu busquei estudos para essa pílula que pudessem contribuir para o desenvolvimento ou manutenção da compulsão alimentar. E eu encontrei os seguintes. Estresse. Ter à disposição alimentos gostosos, condicionamento ambiental e... Rufem os tambores, Robson! Restrição alimentar. Sim, pessoas que passaram por restrição calórica ou qualquer tipo de restrição tendem a desenvolver compulsão alimentar. E aquelas que já têm a condição e fazem restrição podem estar mantendo ou piorando seu quadro. Todos esses fatores são considerados incentivadores ou mantenedores de compulsão alimentar e eles podem estar como eventos isolados ou em conjunto. Ou seja, você pode ter todos esses fatores ou um só pode desencadear. O consumo alimentar humano responde ao estresse, que pode ser físico ou psicológico, a duração do estresse, que pode ser pontual ou prolongada, e no caso do ser humano, das histórias que ele já viveu, né, do que ele tem de crenças. Eu achei uma informação muito interessante. Quando o estresse é psicológico, tipo alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, uma ameaça ao seu conhecimento ou algo nos seus relacionamentos, as pessoas tendem a comer mais e fazer mais lanchinhos e beliscos.
Batata, ovo frito, porque a fome tá maior que a dor.
Já quando o estresse é uma ameaça física, tipo gastrite, refluxo ou um machucado, as pessoas tendem a diminuir a ingestão alimentar e também os lanches. Eu encontrei apenas uma revisão sistemática sobre esse assunto que buscou relacionar a restrição energética ao surgimento de compulsão alimentar. Uma revisão sistemática basicamente pega vários estudos e faz um resumão dos achados que os autores fizeram, né? É tipo, sabe aquele resumão lá do primeiro semestre da faculdade? É esse aí. Eu achei essa revisão bem interessante, mas uma coisa me chamou a atenção. O desenho dos estudos incluídos, ou seja, a receita de como esse estudo era feito, era basicamente: algumas pessoas foram submetidas à dieta com restrição calórica severa, né? E eles observavam quantas dessas pessoas tiveram compulsão alimentar. Eles concluíram que os episódios de compulsão diminuíram durante o estudo. Em alguns estudos, a restrição fez os participantes terem mais compulsão. Então vamos lá. 4 de 10 estudos incluídos tiveram o aumento dos episódios de compulsão e 6 não. Mas a pior parte vem agora. Os autores do estudo tinham um monte de conflito de interesse. Uns ganhavam pra publicar, outros escreviam um livro sobre dieta.
Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram!
Então a gente tem que avaliar isso na hora de perceber esses resultados. De maneira geral, eu acho que a gente deve levar em consideração que os autores podem ter ganhos com a publicação desses resultados.
Não estou falando nada, mas estou falando ao mesmo tempo.
Eu não sei o que seria, né? Não dá pra falar, mas conflito de interesse são uma coisa bem importante a se considerar. Eu não usaria esse artigo como definitivo, não só por isso, mas por algumas outras coisas. A conclusão dessa revisão foi que a restrição alimentar, quando supervisionada por bons profissionais, é segura e não causa problemas. Mas eu achei esse desenho um tanto quanto questionável. Vamos analisar criticamente os resultados aqui comigo?
Ok.
Primeiro, era esperado que com uma supervisão decente os episódios diminuíssem, mas o principal que eu quero que você foque é aqui no segundo ponto, pequeno gafanhoto. Avalie comigo. É muito excitante participar de um estudo? Você tende a ter aquele sentimento de agora vai, ou de que você está envolvido em um bem maior para o mundo, ou que você está sob alta artilharia tecnológica. Será que os comportamentos de compulsão foram reduzidos porque essas pessoas estavam sob esse tipo de supervisão? Será que se você enfiasse uma nutricionista na casa desse cara, ele também não diminuiria a compulsão? A compulsão ainda é um tabu muito grande. Será que essas pessoas não evitaram esses episódios por ter algum tipo de vergonha pelo monitoramento? O que diferencia humanos de animais é justamente o fato de se importar com o que os outros pensam. Eu acho que, embora talvez essa seja a melhor metodologia que eles encontraram, foge muito do que acontece na vida real, né? Uma vez que a gente sabe que as compulsões são maiores quando a gente está sozinho ou escondido.
É verdade.
Na vida real, as pessoas seguem blogueiras que te falam pra ficar 5 dias sem comer. Na vida real, as pessoas vão pro Google, pegam uma dieta de 1.200 calorias e começam a fazer. Na vida real, a restrição calórica acontece com uma amiga que passou a dieta pelo Zap.
Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós!
Stop! Então, gente, eu não sei se dá pra levar muito a sério os resultados desse estudo, mas enfim, embora seja uma evidência anedótica e a gente nunca deve usar evidência anedótica, eu recebo diariamente no consultório, há pelo menos 6 anos, mulheres com comer transtornado agravado pela restrição. Eu sei que meu relato não vale nada, tá? Eu só fiz um adendo aqui que achei legal compartilhar. Pra finalizar, eu trouxe um outro estudo muito interessante que queria saber se a restrição alimentar podia mudar a genética de quem tinha restrição. Esse estudo foi feito em ratos, obviamente, uma vez que ninguém aprovaria matar humanos pra saber os efeitos da restrição.
É verdade.
Mas eu acho interessante dizer que a compulsão alimentar acontece de um jeito bem parecido em humanos e em ratos. Eles também comem mais do que normalmente, só que eles não sentem culpa por isso, obviamente. Ou não sei se não sentem? Não sei. Eu não sei.
Não sei.
Mas, de maneira geral, os achados são interessantes e podem trazer uma luz para algumas coisas. O desenho era o seguinte. Os ratos podiam comer à vontade até o dia de começar o experimento. Depois, eles seriam divididos em 2 grupos. Um fazia uma dieta com restrição calórica e outro podia comer à vontade. O que eles acharam? Os autores, né? O que os autores acharam? O estresse influencia muito no comportamento alimentar e nos centros de recompensa do cérebro. Quanto mais estresse, mais a busca por comida calórica e gostosa. Eles encontraram que os ratos que fizeram restrição calórica comiam muito mais alimentos calóricos quando podiam do que o outro grupo. Por exemplo, depois da restrição, os ratinhos comiam em 1 hora a metade das calorias que eles precisavam comer o dia inteiro. Então eles comeram assim, olha, Taca-lhe pau, Marco Velho.
Taca-lhe pau, Marcos!
Em todos os testes, a restrição alimentar levou à compulsão. Esse estudo sugeriu que o estresse associado à restrição calórica altera alguns genes a longo prazo. Genes esses que atuam no ato de comer e em comportamentos de resposta ao estresse. E olha a parte mais interessante. Isso pode ser uma vantagem adaptativa. Porque pensa só, se a pessoa está passando fome, né? Se o ser está passando fome e a fome pode levar à morte, hipercompensar a ingestão calórica e estimular que se coma mais quando tiver acesso à comida, é uma resposta muito inteligente. Palmas para o seu corpinho. É o corpo buscando sobrevivência, amigos. E é só o seu cérebro criando estratégias para se proteger contra a inanição e estimular a busca por mais comida. Muita gente começa uma dieta porque quer controlar seu peso, entrar no padrão e entre vários outros motivos. Mas conforme o tempo passa, a pessoa começa a se cansar emocionalmente e até fisicamente. Com uma restrição calórica muito severa, essas pessoas geralmente ficam obcecadas com a comida, ficam pensando comida o dia inteiro.
Meia mozzarella, meia litio calabresa, romana, quatro queijos, margarita e portuguesa.
Boom, headshot!
E começam a prestar mais atenção à fome. Quando você junta a fome e pensamento obsessivo por comida, você tem a receita certa para o exagero alimentar. Além disso, em restrições muito grandes, possivelmente a pessoa vai sentir muita fome, ficando cada vez mais difícil de resistir à comida. Daí, ela tem um episódio de compulsão. Depois disso, ela tem vergonha, culpa, sentimento de derrota, sentimento de que aquilo não é para ela. E elas começam a pensar, não é mesmo, que fazer dieta é muito difícil, não dá, não serve para aquela pessoa.
Eu não estou suportando mais.
E aí elas comem mais. Depois restringem de novo na tentativa de recuperar o tempo perdido e o peso adquirido. E mais uma vez se sentem cansadas fisicamente. E aí fica o ciclo eterno que a gente já conhece, né? Restringe, exagera. Restringe, exagera. Mas esse padrão não é saudável e nem leva ninguém a lugar nenhum. E para tratar a compulsão, você me pergunta, o que eu faço então? Terapia com uma psicóloga registrada e séria. Nos casos mais graves, o uso de medicação pode ajudar, mas aí só a psiquiatra que sabe qual que é o melhor tratamento. E a nutricionista? A nutricionista é só uma parte do tratamento. A compulsão não é de fundo nutricional, é de fundo psiquiátrico. Então, nós nutricionistas podemos não atrapalhar quem tem compulsão, sugerindo ainda mais restrição. Mas a cura mesmo vem pelo autoconhecimento, que só quem consegue atingir isso é a psicoterapia.
Thank you!
Ai, gente, obrigada! Menine, já compartilha esse episódio com todo mundo que pudesse beneficiar ou com aquela pessoa que você acha que pode se dar bem com esse conteúdo. Já manda no grupo da tia do Zap. Já manda, já compartilha no seu Instagram. Quanto mais gente ficar sabendo disso, melhor vai ser o futuro.
É verdade.
Bom, muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que tenha sido útil e até terça que vem.